galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Sneaker Talk Brasil, o seu podcast semanal sobre notícias de sneaker. Eu sou o Ianick e hoje estou aqui com a presença ilustre dos meus dois amigos, Arthur.
Fala galera, tudo bem?
E o Nazaré.
E aí pessoal, tudo beleza?
No episódio de hoje a gente está com várias notícias e vocês vão aí saber de tudo com a gente, ouvir nossa opinião e, é claro, compartilhar de vocês. Vamos para a pauta semanal então.
A Gold utilizou da realidade aumentada para você interagir com modelos que ainda não foram lançados.
Lançamento da New Balance com assinatura de Kawhi Leonard dá sold out instantaneamente.
A Sotheby's faz parceria com Yuko Takahashi para leiloar uma coleção de 1.300 acessórios da marca Supreme.
E lançamentos da semana, Air Jordan 4 Bread.
Bom, vamos para a nossa primeira notícia. A Gold, ela utilizou de realidade aumentada para facilitar o contato entre seus clientes e os modelos que ainda não foram lançados. Para você que não sabe quem que é a Gold, eu vou dar uma explicadinha aqui rápida, eu vou falar para você melhor quem eles são. Já pensou em comprar um tênis online? Qual que é toda a dificuldade? Você tem que entrar num grupo de Facebook, Instagram, tem que procurar o modelo, saber se tem seu número ou não. E tudo isso acaba dificultando bastante pessoa, muita gente não consegue comprar esses tênis por causa desses motivos. E foi aí que a Gold viu uma brecha nesse mercado e criou uma plataforma que conecta revendedores com compradores. Ou seja, você, amigo revendedor, quer vender seu tênis? Vai lá na Gold, pede para anunciar, anuncia seu modelo, eles vão cuidar de todo o trâmite de logística, de pagamento, tudo isso, e você vai ter que só ter o produto para vender. E você quer comprar, é a mesma coisa, você entra no site, procura, vê se tem seu tamanho, e caso você encontre, vai lá e finaliza sua compra. Isso tem revolucionado o mercado de revenda lá nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente não tem nada aparecido por enquanto, mas vamos ver aí se você consegue, se a gente consegue encontrar uma plataforma que seja similar. Enfim, recentemente eles lançaram uma opção em realidade aumentada. Você pode ver o modelo na sua frente em 3D com os mínimos detalhes. Então você quer comprar o Cactus Jack, que vai lançar agora o Air Jordan 1. Você vai lá, vê os modelos, vê os detalhes dele, vê a costura, tudo, e aí você decide se vai comprar ou não. Mas essa é uma tecnologia que não é tão recente assim, já apareceu no falecido Snapchat. A Adidas foi fazer um lançamento com Ultra Boost e eles usaram a mesma tecnologia para você colocar no seu pé e tal. E também tem uma outra empresa que chama WannaKicks, que eles estão desenvolvendo um aplicativo para você provar todos os modelos que quiser antes de fitar sua compra. Você tem que apontar pro seu pé e ele vai aparecer, como se você estivesse vestindo tênis. O CEO da WannaKicks, Sergey, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele porque é pior que o meu nome. Ele disse que...
É o famoso Serjão, né, Yannick?
É o Serjão Berranteiro.
É o Serjão.
Ele disse que o objetivo deles é quebrar as barreiras da compra online. Ele acredita que experimentar o calçado em realidade virtual ajuda a decisão de compra, que é uma das principais diferenças assim, entre online e offline. Geralmente a galera não quer comprar porque não provou o produto, não tem confiança, sabe? E aí eu queria saber da galera aqui, saber do Puff, do NASA, de vocês aí de casa, se vocês já compraram algum tênis online, se vocês já se arrependeram e se vocês utilizariam esse aplicativo, vocês acham que a realidade aumentada tá aí pra realmente acabar com o varejo tradicional e focar tudo em e-commerce ou não? O que vocês acham? Fala pra mim, Puff.
Eu já comprei alguns modelos online, mas eu sempre com um pé atrás. Com o quê? Tênis pra mim é algo muito, assim, particular e às vezes o modelo me agrada, mas no meu pé não fica bem. Então, eu sempre fiquei com o pé atrás aí de comprar online, mas já fiz compra online e deu tudo certo, de modelos que não são tão diferenciados. E são os modelos que eu já costumo comprar. Então, deu tudo certo e eu acho muito bacana essa iniciativa, porque é uma comodidade, né, para quem está comprando, você poder na sua casa, sentado no seu sofá, olhar se o tênis vai ficar legal ou não em você, sem ter que sair, pegar carro, ônibus, enfim, ter que se locomover para ir provar um tênis. Então, acho que é uma iniciativa legal, sim. Eu até nem sabia que isso existia, eu fiquei bem chocado e queria saber mais do NASA. O que você acha disso daí, NASA? Você compra tênis online, meu brother?
Eu só compro tênis online. Recentemente eu adquiri diversos tênis online, eu comprei basicamente 4 pares recentemente, esse ano eu comprei 4 pares de tênis, mas todos que eu comprei eu já sabia do tamanho, eu já tinha modelos iguais, que eu só, né, só precisei comprar outro modelo e a numeração era a mesma, né? A mesma forma do tênis, porque geralmente os tênis mudam, né, de forma. Por exemplo, um Air Jordan 1 não vai ter a mesma forma de um Air Force 1, porque existe uma diferença na plataforma do tênis, tudo mais. Então, isso é realmente complicado, porque você não sabe se o tênis vai ficar realmente bom no seu pé, confortável. É sempre bom você experimentar o tênis. Eu não sabia dessas iniciativas, desses aplicativos, como por exemplo o Wanna Kicks, que o Yannick acabou de falar pra gente. Ele aparece no seu pé, você pode ver o tamanho, tudo certinho, porque geralmente o que aparece muito são as medidas, né? No site, quando você vai comprar, aparecem medidas dos tênis, por exemplo, tênis tem 30 centímetros de largura, 40 de comprimento, essas coisas. Mas isso é genial, isso é genial.
Ô Nasa, e você acha que esses aplicativos, eles vão acabar refletindo no mercado num sentido mais de as lojas físicas, assim, como tem nos Estados Unidos, a Foot Locker, blá blá blá, delas diminuírem ou algumas delas acabarem fechando as portas para acabar investindo em aplicativos como esse?
Então, é difícil prever. Hoje, a grande parte das coisas estão voltadas para o e-commerce, né? A grande maioria das grandes lojas no mundo inteiro estão se voltando para o e-commerce, mas eu acredito que não. Eu ainda acredito que a loja física, por uns bons anos, ainda vai ter uma certa força, mas que no futuro, num futuro não tão longínquo, num futuro até próximo, pode acontecer sim, dessas lojas investirem pesadamente nesses tipos de aplicativo. Entendi. Acaba dando certo.
É, de todo jeito, é uma iniciativa bem legal pro consumidor ficar aí antenado.
Com certeza.
E aí, que você acha disso? Você acha que as lojas físicas vão acabar perdendo espaço? Vai ter... Galera, agora só vai comprar online, Anik, é isso?
Mano, eu não acho que eles vão acabar com loja física. Eu acredito realmente que vai perder espaço, mas acabar é algo muito difícil, porque tem lojas especializadas em outros artigos que você não tem como comprar online. Então, pra você comprar um carro sem ter a experiência de provar o carro, de experimentar esse carro, mano, é algo que não é irreal, entendeu? Então, pra determinados segmentos, pode acontecer de extinguir, mas para outros ainda, mano, tem a conversão e a galera vai parar de investir, acho que um pouco em experiência de loja. Vai ter um design de cada loja, mas experiência pra loja de investir nessas coisas, acho que vai ficando um pouco de lado, sabe?
Eu também acredito mais nisso. Eu não acho que vai acabar também com as lojas de sneaker, mas eu acho que o segmento vai assim se ramificar, né?
Sim.
Vai dividir bem, e com essas novas tecnologias aí, a gente pode esperar, acho que isso.
Então, o Sergei disse na entrevista que ele deu pra Hypebeast que as pessoas não tendem a comprar tênis online por ter receio e tal, mas a Foot Locker, eles fizeram uma pesquisa com a Bureau, que é um laboratório de estatística americano, que os consumidores que ganham mais de $120,000 anualmente gastam 42% do salário em sneaker. Nos últimos 5 anos, a venda de sneaker online cresceu de 4,9% para 8,2%.
E além disso,
quase que dobrou. A Foot Locker, que é essa loja muito famosa nos Estados Unidos, eles têm bastante varejo tradicional, eles aumentaram as vendas online em 16,8% em 5 anos. Ou seja, tá tendo uma tendência no mercado pra mudar isso, tanto que a gente já viu a Warby Parker. Não sei se a galera conhece. Você sabe qual que é, Pumf?
Eu não conheço não, Yannick, mas eu vou conhecer com você, que é a fonte de todo o conhecimento aqui que vem desse podcast.
A Warby Parker é uma loja que vende óculos. E ela foi considerada o varejo mais revolucionário de 2017. Aí você me pergunta, porra, por que é a loja mais revolucionária? Simplesmente porque eles têm um escaneador da sua face, eles pegam seus traços e eles veem qual óculos é mais ideal para você. E aí eles te dão 5 opções. Dessas 5 opções, você pode pegar 5, levá-las para casa. Levar não, eles vão te entregar na sua casa. Você experimenta eles durante 5 dias. E os modelos que você gostar, você compra e fica com eles em casa. Os que você não gostar, você devolve. Só que geralmente, o que é mais engraçado assim, sabe quantos pares eles ficam, Nasa?
Pode falar pra mim, Nick.
Então, Nasa, eles ficam com 4 óculos de 5 que eles pegam. Então, mano, tem uma rentabilidade muito alta aí, e a gente pode ver que como funcionou pra óculos, por que que não funcionaria pra tênis, né? Então a gente pode estar esperando daqui uns anos essa tecnologia chegando no Brasil.
Sim.
E a gente poder comprar uns tênis aí com realidade aumentada.
Sim, com certeza. Eu acredito que esse investimento ainda vai demorar um pouquinho. Porque sim, ainda existe muito o hype, né, de se ir numa loja física, comprar. Tanto que aqui no Brasil, se você, pra quem acompanha bastante a compra de sneaker e tudo mais, a maioria das vendas de sneakers, um pouco mais exclusivos, assim, um pouco mais diferentes, eles são feitos apenas na loja física.
Sim, né? Exatamente. Não, mas é isso aí. E vamos logo pro nosso próximo tópico, que é o lançamento da New Balance com assinatura de Kawhi Leonard, da Sold Out instantaneamente.
É isso aí, Iazinho. Como você falou, os fãs do Toronto Raptors, o time da Liga Norte-Americana de Basquete, aguardavam ansiosamente o lançamento do tênis da New Balance com assinatura do astro da NBA. E um dos melhores jogadores da liga também, né? O Kawhi Leonard. No dia 7 de maio, aconteceu o post oficial da marca avisando os seus seguidores que os modelos seriam vendidos na noite subsequente, né, do post feito pelo site. Qual que foi o resultado? O que vocês acham que deram?
Mano, eu acho que ninguém vendeu, ninguém comprou, mano.
Ninguém comprou.
Que basquete do New Balance? Eu acho que vendeu só uma parte.
Vendeu tudo, galera. Vendeu tudo. Não sobrou nem etiqueta lá pra contar a história, velho. Sobrou nada. O negócio deu sold out praticamente instantâneo. Então, vou falar um pouco mais dos modelos que foram apresentados. Foram dois modelos. O primeiro dele é o Omnis, que é um tênis, assim, genuíno de basquete. É aquele tênis que você vai comprar. Não que você não possa dar um rolê com ele, é lógico. Mas, cara, compra esse tênis, bota na quadra, velho. Você vai se sentir muito bem, eu tenho certeza disso. E ele me lembrou também um pouco daquela collab que teve da Nike com a Marvel, Ian, que teve, lançou um tênis do Pantera Negra, uns detalhes assim do lado. E me pegou, me lembrou um pouco disso. Cara, achei tênis lindo. Muito, cara, muito, muito foda.
Deixa eu te corrigir que o lançamento foi da Vans com a Marvel, não foi da Nike.
Exatamente.
Mas realmente, o tênis é bonito pra caralho. Também o Damian Lillard lançou uma colorway com Pantera Negra, inspirado no Pantera Negra, que tem umas falas de Wakanda, bem da hora, mano.
É muito foda, verdade, eu me confundi aí. E daí eles também...
Eu tô até pensando em adquirir um tênis desse pra bater no concreto lá da CCL esse final de semana, caso vocês queiram estar comparecendo.
Eu vou estar presente, velho, posso estar presente, mas eu acho que eu não consegui o meu par do Omnis ainda não, velho. Mas o Yannick conseguiu, né?
Tá lá em casa já.
Yannick recebeu, mas ele conseguiu. Ele recebeu.
É verdade, eu esqueço.
Mandou, ele...
Mas então, voltando um pouco aqui, o segundo modelo apresentado é o 997 Sport. É um novo estilo, assim, desenvolvido pela New Balance para o verão de 2019. E ele tem a letra K, assim, no logo. No logo, não, na língua do tênis, na realidade. Ah, que é o modelo do Omnis também tem, e ele faz a referência ao The Clown, né, que é como a marca se refere ao Kawhi Leonard. Cara, tênis também muito legal, muito bonito, os dois tênis são fantásticos. Eu, como jogo basquete, eu fiquei, assim, vidrado nesse Omnis, então se fosse pra escolher um dos dois, eu escolheria esse, mas o outro também é muito legal.
Mano, eu particularmente prefiro o modelo 997 Sport, que ele é mais casual, ele é mais chunk, né? Lembra um Daddy Shoes. Mas, mano, os dois modelos estão muito bonitos.
Sem contar que os tênis casuais da New Balance são muito bons.
Ah, não. Não tem discussão.
Muito gostosos.
Isso sem dúvida.
Não duvido que esse aí, o 997 Sport, com certeza deve ser perfeito também.
É. Então, falar mais um pouco, assim, dessa parceria do Kawhi Leonard, né, com a New Balance. Que, assim, em novembro de 2018, o Kawhi foi oficialmente apresentado como atleta da New Balance. Uma surpresa para todos, já que o atleta, desde que foi draftado pelo NBA, em 2011, assinava com a marca Jordan. O Kawhi Leonard, ele não conseguiu firmar sua renovação com a Jordan, por conta do valor proposto por ele não ser compatível, assim, a como ele se sentia dentro da liga. Então a Jordan tava querendo pagar um X, o Kawhi queria ali os seus 2X, né? E a Jordan considera o Kawhi num patamar, assim, de jogadores como Blake Griffin, e não tanto assim como os astros da liga, né? Que seriam James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant. Pra ser, assim, esses jogadores, eles têm uma facilidade de vender muito maior. Então a renovação com a Jordan foi água abaixo. E o novo contrato feito com a New
Balance é um contrato sigiloso, só quem tem as informações realmente é o Kawhi com a New Balance e o Yannick.
Mas rumores dizem que a proposta é muito mais saborosa do que a do contrato anterior com a Jordan, que ele pagou US$22 milhões durante 4 temporadas, dando em média US$5 milhões por ano. O seu novo contrato deixa ele nada mais nada menos entre os top 15 jogadores da NBA com assinatura em seus tênis. Então, um bom desempenho do Kawhi nos playoffs da NBA pode sim acarretar nas vendas do tênis, mas também pode desvalorizar se o desempenho do atleta e do time não forem assim agradáveis, satisfatórios. No meu ver, isso daí é muito difícil de acontecer, já que o time se apresenta em grande fase e eu acho que vai ser campeão da NBA. Deixa isso aqui gravado. Obrigado.
Mano, eu acho que o Kawhi tá certíssimo de recusar o contrato da renovação com a Jordan. Que, mano, ele tá na fase boa, ele tá acreditando no potencial dele. Tá mais que certo, a gente já viu aí em outras ocasiões que aconteceu algo similar e quem se fudeu foi a marca e não o atleta, né?
Exatamente, isso que eu queria perguntar aí pra vocês. Perguntar pro NASA primeiro. Ô NASA, você acha que a Jordan fez um bom negócio liberando o Kawhi ou você acha que vai acontecer o mesmo que aconteceu no caso do Stephen Curry?
O caso do Stephen Curry, o Yannick vai dar uma apresentada pra vocês daqui a pouquinho, mas a Nike, não só a Nike como as outras marcas, elas têm que perceber que os jogadores eles vão se renovando, né? Então assim, uhum. O LeBron James já tá em fim de carreira, tá certo? Que ele ainda dura aí mais uns 5, 6 anos jogando basquete, tá certo? Mas ele já tá no fim de carreira e eles precisam também chamar novos jogadores pra sua marca. O Kawhi, como o meu amigo Pamf disse, ele foi draftado em 2011. O cara tá 8 anos só na liga, gente.
Não,
é
bebê.
Muito pouco tempo. É muito pouco tempo. O cara tá muito pouco tempo na liga. Como que os caras decidem não renovar o contrato do cara porque ele não vende tanto tênis quanto Kevin Durant? Ok, Kevin Durant é um dos maiores jogadores da liga, Stephen Curry é um dos maiores jogadores da liga, Kawhi Leonard é um dos maiores jogadores da liga, o cara é um dos melhores defensores, se não o melhor defensor da liga, gente. Então ele é tão bom ofensivamente quanto defensivamente, ele chama muita compra, o time dele tá muito bem depois que ele entrou. Por exemplo, sei lá, se a Nike faz alguma coisa com relação a ele pela cidade de Toronto, onde ele é amado hoje em dia, tanto pela cidade de San Antonio, onde ele jogava antes, e ele também é amado porque ele foi campeão da NBA com o time, de todo jeito vai vender, não adianta, ia vender de qualquer jeito. Você pode ver que a New Balance fez um ótimo negócio contratando esse jogador.
Isso que agora estampa a cara da New Balance no mundo do basquete, né? A New Balance,
exatamente.
Então, nunca teve um rosto assim de nível como James Harden, como Stephen Curry, como LeBron James, para estampar na sua marca como jogador, né, do basquete. Enfim, eu achei isso aí muito legal. E você, Ian?
Surgiu agora na minha mente aqui, será que essa não renovação da Nike pode estar atrelada ao fato da temporada passada o Kawhi ter alguns problemas de depressão e ter sido muito hostilizado em Santo Antônio? Ou vocês acham que não tem nada a ver?
Ano passado ele se lesionou bastante, né? E existe toda uma treta que eu não consigo explicar agora, eu precisaria pesquisar um pouco mais, mas é sobre o tratamento da lesão do Kawhi, que parece que não foi tratado muito bem com o San Antonio Spurs, né, o time antigo dele, na qual ele foi enganado, posso dizer dessa forma, que a lesão dele seria tranquila e tudo mais, aí ele voltou a jogar e já se lesionou de novo da mesma forma, porque a lesão não era tão tranquila quanto os médicos de San Antonio falaram que era. É alguma coisa assim, e ele ficou muito tempo sem jogar, né? Isso acaba desvalorizando ele, mas um jogador novo igual ele, não acho que a Nike deveria ter se importado tanto, saca?
Eu entendi, Nazinho. Eu também compartilho dessa opinião sua. O Kawhi, ele é um jogador que realmente tem um histórico de lesões aí, no mínimo, conturbado, mas, de todo jeito, é o que vem sendo dito aqui. Ele é um jogador novo, é um jogador que o basquete dele é indiscutível. Eu não sei se isso daí é mais um lance da imprensa americana não gostar. Não é que não gostar tanto do Kawhi, mas tipo, não fazer tantas. Você sabe.
Ele tanto... não é um jogador midiático.
Exatamente, não é um jogador midiático que rola uma romantização atrás, um negócio assim. Não, ele é o Kawhi, ele é o cara que tá lá. Para exercer a função no time, ele exerce muito bem. Ele não é um jogador de holofote, sabe? Como é o Stephen Curry, o Harden. Não, ele faz o dele quieto na dele. E é isso. E eu acho que a Nike, a proposta dela não é chamar jogadores, assim, tão, digamos, discretos para fazer parte do seu time.
Realmente. E como o Nazaré disse aí anteriormente, já aconteceu da Nike se prejudicar por causa do Curry. Em 2013, 2012, o Curry não era um grande jogador. Ele tava crescendo, tava se tornando um bom jogador, mas ele não tinha sido selecionado para nenhum All-Star Game ou algo do tipo. Então a Nike falou assim, pô, já que ele não é tudo isso, vamos oferecer só 2,5 milhões de dólares ao ano pra ele. E aí o Curry, que, bom, confiava no taco dele, falou assim, não, eu não quero e vou pra Under Armour. A Under Armour ofereceu um contrato muito mais valioso, que a gente não tem acesso a esses valores até hoje, mas a gente já sabe o que aconteceu, né? O Curry foi campeão aí diversas vezes da NBA, é um dos melhores jogadores da liga atualmente, quem dirá pode se tornar um dos melhores de toda a história da NBA. E a gente já viu aí que a Nike acabou se prejudicando uma vez com o Curry e pode vir a acontecer novamente com o Kawhi, caso ele deslanche, seja campeão esse ano, e enfim.
Sem contar, Ianzinho, que o cara, hoje em dia, ele só é o único jogador que foi MVP unânimo, por votação unânime na NBA. Todo mundo que tem lá uma parcela do voto lá pra candidato a MVP, votou nele e o cara foi unânimo. Nem Michael Jordan foi unânimo em nenhuma temporada que jogou. LeBron James também não. Chegou perto em 2013, se eu não me engano, mas mesmo assim, não foi. E o cara foi. E aí a Nike continua perdendo ainda mais dinheiro. Simples assim.
E mais um fato interessante aí, que as ações da Under Armour, em 2014, logo depois que eles fecharam um contrato com o Curry, estavam avaliadas em 25 dólares cada ação. No ano seguinte, que o Curry começou a deslanchar, virou um grande jogador, All-Star Player, as ações duplicaram seu valor. Então foram de 23 dólares para 50 dólares. Ou seja, eles ganharam muita grana nessa brincadeira de tênis aí.
Não, claro que esse valor não é todo... obtido através do tênis do Curry, mas a gente sabe que a fase dele com certeza tem influência para os valores dessas ações subirem, né?
Realmente, realmente. Bom, vamos passar aí para o nosso próximo tópico, né? O NASA quer falar um pouco aí, porque ele é um grande fã da Supreme, meu. Ele é um hype beast. Menino NASA só usa Bape Supreme agora.
É isso aí, Nazinha. Tá portando.
Bom, eu só uso Bape Supreme e Yannick somente. Porque não tenho dinheiro para essas coisas, galera. Mas voltando aqui ao tópico, a Sotheby's, ela fez uma parceria com o Yukio Takahashi para leiloar uma coleção de 1.300 acessórios da marca Supreme. A Sotheby's, para quem não sabe, ela é uma galeria que ela também funciona como uma casa de leilões. E ela fez a parceria com esse colecionador, o Yukio Takahashi, e ele é portador de apenas 1.300 peças em sua coleção de artigos da marca Supreme. Ele coleciona há mais ou menos 10 anos, aproximadamente, e essa coleção, ela recentemente, ela foi exibida na galeria Jason Vass, em Los Angeles. Ele mesmo, o próprio colecionador, ele diz que, segundo ele, é excitante colecionar produtos da marca Supreme, porque é uma marca imprevisível. Ela é multifacetada e ela tem uma certa genialidade na hora de fechar colaborações. Ele fala que, para ele, é a melhor marca para se tornar um colecionador.
É mais barata também. É mais
barato, e uma das mais baratas, né? Se você for ver, uma das mais fáceis, né?
Vai tomando cu.
O cara basicamente tem uma coleção de 1.300 artigos de uma das marcas mais exclusivas do mundo.
E dentro dos itens expostos tem coisa exclusiva demais, como o famigerado tijolo da Supreme. É isso aí, aquilo lá. Aquilo lá todo mundo fala, brinca, fala mal, xinga quem compra. Ele tá lá e você pode comprá-lo no leilão que vai acontecer em Hong Kong. Como
mas não deve.
Mas não deve. É, não sei, né? Tem gente que gasta dinheiro com coisa pior, vai falar aí.
Quer construir uma casa hypada? Compra.
É, realmente. Mas também tem a guitarra da Fender em collab com a marca, um saco de pancada Super Micon Everlast, entre outros acessórios. Tem até moto se quiser comprar lá.
É verdade, o Yannick falou bem aí. É, ele considera a coleção dele completa, absolutamente completa. Não é de se esperar menos, né? E logo que ele deu essas declarações, a Sotheby's, ela entrou em contato com ele para que pudesse leiloar seus artefatos. E ele não conseguia pensar numa forma melhor de encerrar tudo isso, porque ele já havia ouvido falar da Sotheby's, então acabou sendo muito fácil para ele aceitar leiloar toda a coleção dele. E, bom, os itens da coleção dele, eles vão estar expostos lá na casa do Yannick. Brincadeira, galera. É lá em Hong Kong, mas na casa do Yannick também caberia. E os lances, eles vão poder ser feitos online a partir do dia 20 de maio, tá bom? Até o dia 28 de maio, às 11 horas da manhã, no horário de Hong Kong, que a gente pesquisou aqui, deve ser mais ou menos às 10 horas da noite no Brasil, viu, galera? Como o Yannick disse, são diversos itens que estão lá pra serem leiloados. Tem até uma guitarra da Fender em colaboração com a marca.
E, mano, a gente viu aí a matéria, a gente leu bastante, pesquisou sobre o que tá acontecendo. E mesmo assim, tem muita gente metendo pau em quem que compra esses itens, falando que é coisa de idiota, que sei lá o quê. Eu queria saber, a gente formulou aqui pra saber se vocês acham, tipo, que artefatos de streetwear, eles podem ser considerados colecionáveis para serem vendidos em leilões? Ou quem adquire certos produtos em certas marcas, eles podem ser considerados como consumistas ou acumuladores?
Fala aí pra gente, Panf.
Ah, cara, assim, eu acho que depende muito da pessoa isso daí, né? Se a pessoa tem ali o gosto, se a pessoa tem ali a pira, tem, entendeu? A vontade de ter os itens que são categorizados como exclusivos, como itens do mundo do hype, eu acho que isso daí acaba sendo, sim, um item colecionável. Não tão forte como... Não sei se tão forte ou não, como um quadro, outras coisas assim, mas é porque é algo muito recente mesmo, né, que a gente vem acompanhando sobre a cultura sneaker, mas eu acho que sim, a gente pode considerar isso como itens colecionáveis. Ué, tem gente que coleciona selo, gente.
Moeda.
É verdade.
Moeda, entendeu? Que não tá mais
moeda, circulação. Moeda é um certo valor.
Não, tem um certo valor, mas o tênis também tem pra quem tá botando obviamente no pé, entendeu? E, assim, eu acho que é o seguinte, se você gostou, compra, meu brother. Seja feliz.
Você, Nasa, qual é a sua opinião sobre... Eu quero saber a sua antes.
Não, mas eu sei que você é contra. Eu quero te massacrar nesse debate.
É mesmo? Tá bom. É o seguinte, galera. Como o Yannick disse, a minha opinião é diferente. E ela basicamente é a seguinte. Quem tá comprando um tijolo de uma marca só porque ela é de uma determinada marca e paga não sei quantos dólares nessa marca, você tem problema. Porque não faz sentido nenhum você pagar não sei quantos mil dólares num tijolo, ou não sei quantos dólares o tijolo estava sendo vendido, por exemplo, só porque é um tijolo de uma determinada marca. Eu até entendo, ok, peças de roupa, tudo mais, uma guitarra, ok, tem uma mini bike aí, ok também. Eu até entendo esses artefatos aí terem um certo valor. Agora, um tijolo
tijolo
é feito...
só pode ser Leroy Merlin, né, Nasa? Tem outra marca melhor que essa, é isso.
Então. Um tijolo, eu não consigo ligar o Tico e o Teco aqui na minha cabeça pra falar que faz sentido uma pessoa gastar tanto dinheiro num tijolo.
Mas, mano, me fala, por favor, qual que é a diferença do tijolo caro pro tênis caro?
Meu, o tênis, como o Panf falou, é um negócio que você, meu, você coloca ali no seu pé, saca? Você olha, você fala, nossa, que tênis da hora, um tijolo. O tijolo é igual em qualquer lugar do mundo, velho, tá ligado?
Ah, mas, mano, você encontra o mesmo modelo de Air Force One sem ter a marca da Off-White por R$300 no site da Nike, enquanto você paga dois pau.
Não, mas eu tô falando, tá, ok, é no site da Off-White, é um negócio personalizado por um designer, o cara faz o negócio lá à mão, tem diversos vídeos dele fazendo os negócios lá que ele faz no tênis à mão, tudo mais, deixa o negócio exclusivo. E é um tênis, tipo, é um negócio pra você, tipo, guardar, colocar no seu pé, se você quiser usar, você usa, se você quiser guardar, você guarda, se quiser expor, você expõe. É meio que, tipo, esse negócio do tijolo, eu acho que é meio que aquela arte, eu não lembro o nome daquele movimento de arte, saca? Que o cara me mete lá uma privada no meio do museu e vira arte, sabe? Um mictório.
Não é modernista, é...
Não sei.
Expressionista?
Não sei qual que é. Não, expressionista é do Salvador Dalí. Ou é impressionista?
É modernista mesmo? Eu não sei qual que é.
Pós-modernista, eu acho que na realidade. Pós-modernista, tá ligado?
Do Andy Warhol, né? Andy
Warhol. É, exatamente. Warhol. O ícone da cultura pop.
Sim. E eu acho isso muito estranho, cara. Eu não consigo levar isso como uma ideia de, tipo... Como que eu posso dizer? Como uma ideia de, tipo, hype. Quem que tem hype num tijolo, velho?
Mas, mano, é que tem todo o valor agregado que tá na marca, entendeu? Eles têm uma... Eles fazem... Eu acho que isso é uma forma da marca se expressar de... Porra, a gente é tão bom, velho, que se a gente fizer um tijolo, essa galera vai comprar, vai pagar caro nisso, entendeu?
Entendo, entendo,
então,
realmente.
Então faz parte da construção da marca. Eles não fazem band-aid, não fazem jornal porque é mais fácil de comprar ou que é mais barato. Não, porque, mano, é pra levar a pessoa que compra ao ridículo mesmo. Pras pessoas de fora olharem e falarem assim, não, esse cara é idiota porque ele compra um tijolo. Mas na realidade, não. Ele se sente pertencente de uma cultura.
De um grupo.
De um grupo social, de algo do tipo, uma subcultura, e quer absorver esses contextos. E, tipo, parte desses contextos estão relacionados à compra. Então, pra mim, mano... É, a diferenciação entre colecionar moeda e colecionar um tijolo da Supreme ou um band-aid da Supreme é zero. Ambos são itens colecionáveis, cada um tem a percepção sua, mas também entendo quem acha que é bizarro e não deveria. Eu, particularmente, nunca compraria nada do tipo. No máximo que eu compraria da Supreme seria uma logo box ou um moletom. Mas, tirando isso, mano, eu tô bem tranquilo.
Mas é aquela camiseta da coleção do Kanye West com a Supreme que custa, tipo, 10 mil reais. Você compraria?
Não, mano. Eu não, pra mim, não tem valor agregado. Da mesma maneira que eu não sei se eu compraria um Air Jordan 1 Chicago, entendeu? Da Floyd.
Com certeza também não compraria.
Mas é um puta de um tênis e se eu tivesse o dinheiro, se tivesse a disposição, enfim, diversos fatores, viria minha mente? Viria, porque eu acho um tênis muito legal e tem toda a carga cultural do Chicago com a colaboração do Virgil. Então, mano, é uma discussão legal aí que a gente tem que ter mesmo, que a galera tem que falar, mas tem vários...
Isso daí já foi nomeado há muito tempo atrás, Yannick, por ele mesmo, Karl Marx, o fetiche da mercadoria, meu amigo. É exatamente isso que você tá falando, meu cara.
Exatamente.
É uma marca que agrega um valor muito alto nos seus produtos e faz os seus consumidores irem, o que você falou, cara, ao ridículo para obter um produto. O fetiche é tão grande para obter o produto daquela marca que, cara, você paga mais de $1,000 num tijolo. Que não faz sentido nenhum pelo valor de utilidade do produto e tudo mais. Não faz sentido você pagar um preço desse no tijolo, mas...
Sim.
Eu também entendo o lado que você diz pra gente, que é do indivíduo mesmo, da pessoa... É se sentir parte de um grupo, né? E é isso, é a tribo da pessoa aquilo lá, então ela vai ser mais aceita dentro da tribo dela, se tiver mais artefatos de tal marca, então ela vai acabar sendo guiada a comprar aquilo lá para um bem-estar pessoal.
Um questionamento que eu acho que é muito relevante a gente trazer para próximos episódios é da cultura sneakerhead em si mesmo e determinar se... Pra você ser sneakerhead ou não, você tem que ter uma quantidade de pares, entendeu? Ou se você é sneakerhead por apreciar a cultura ou não. Porque às vezes, mano, as pessoas não se consideram sneakerhead porque elas não têm um boot da Off-White ou um Miz, entendeu? Mas muitas vezes não é só relacionado a isso. Acho que seria muito legal a gente trazer essa discussão, conversar aqui, falar sobre isso. E até perguntar a opinião dos ouvintes, de pessoas do meio, pra saber o que eles acham. Porque, mano, tem total relevância nesse meio aí que a gente tá discutindo da Supreme, de exclusividade, de pertencimento.
Total,
Eu queria adicionar... Pode falar.
Não, eu ia falar que é isso mesmo, da gente trazer essa discussão à tona, porque eu já vi ela realmente em grupos assim do Facebook, a galera falando, ah, não, você é sneakerhead, mas você não tem tal tênis de X Magno, não sei o quê. Assim, vamos deixar para um próximo episódio da sequência, mas assim, eu acho que isso é uma besteira, já digo... De pronto digo, assim, porque isso aí pra mim não faz muito sentido, não, você ter que ter um número, mas vamos deixar isso aí pra uma discussão de um podcast um pouco mais específico disso. O que você ia falar, Nazinha?
Eu ia falar que realmente eu entendo o ponto de vista do Yannick, entendo o ponto de vista em cima do muro do Panf também, mas... Mas é isso aí mesmo, eu acredito. O Yannick tá certo em certo ponto. Eu acredito que eu também tô certo em certo ponto também.
Eu continuo aqui no extremo centro, né?
Extremo centro. Não saia de cima do muro nem que me mate. Mas a verdade é isso. E eu queria adicionar aqui que eu acredito que eu estou sendo espionado, pois eu entrei no meu Instagram, estava navegando aqui, e os dois primeiros posts que apareceram foram uma publicação da StockX que está vendendo um Zippo da Supreme, né? Para quem não sabe, Zippo é um isqueiro. E a publicação logo abaixo seria sobre a pauta anterior, na qual foi dita sobre o leilão, né? Do japonês aí, do Yuki.
Takahashi,
esse mesmo.
Takahashi.
Isso que você nem fuma, né, Nasa? Isso que você nem fuma. Isso aí
detalhe.
Aí, incentivo ao... Olha lá, o processinho.
Incentivo ao fumo. Bom, depois de toda essa discussão que a gente teve aqui, que eu achei muito pertinente pro canal, pro podcast, pro programa como um todo, nós vamos falar agora sobre uma pauta que está um pouquinho modificada que a gente trouxe para essa semana, mas que é a mesma, intrinsecamente a mesma do primeiro episódio, que é o lançamento da semana e quem vai falar para a gente é o Yannick.
É isso aí, galera. A gente modificou um pouco esse segmento. Ao invés de a gente falar de vários modelos, a gente vai escolher um em específico e contar um pouco mais sobre a história dele, falar alguns fatos curiosos, dizer onde você pode comprar, por quanto. Enfim, esse final de semana a gente não poderia deixar de falar do Air Jordan 4 Bred. É um relançamento da Nike que você poderá comprá-lo no site da Nike, mas poderá não significa que você vai conseguir, porque infelizmente a gente vai estar no bonde do F4 junto com o Puff ali, né?
Pois é, galera, não fiquem como eu. Fico no F5, fica no F4 certinho, o Nas, o Ian, que daí você acaba o quê? Conseguindo comprar o tênis, que maravilha.
Mas enfim, o Nazaré me deu uma cutucada aqui, ele falou que a gente deveria falar sobre o Air Jordan 1 Cactus Jack, que vai lançar também esse final de semana, mas infelizmente o modelo não vai chegar pro Brasil. É um baita tênis, mas a gente não consegue, mano, os caras também aí pra nós, então vamos falar do que os caras a gente pode comprar, né?
Seu tênis vai bonito do ano.
Enfim, vamos falar um pouco mais sobre o modelo. Ele foi originalmente lançado em 89, e finalmente, depois de muita espera, a gente pode ter uns modelos mais icônicos da linha Jordan, voltando à sua originalidade. Ele vai ser lançado com o logo Nike Air no painel traseiro, que não era visto desde 99, e com a sua caixa original, que foi feita em 89. O modelo foi projetado pelo lendário Tinker Hatfield, que tá batendo cartão aqui no podcast, todo episódio ele tá aparecendo. E esse modelo foi muito icônico, porque ele deu início, ele foi lançado nos playoffs, do primeiro campeonato nacional do Jordan, que depois disso ganhou mais 5 campeonatos e se consagrou como o maior jogador de todos os tempos da NBA. Muitos conhecem o modelo pelo nome Black Cement, que é o nome original do modelo. Só que depois de algum tempo, a Nike começou a denominar alguns modelos da Jordan, que fossem vermelhos e preto, como Bred, que é uma junção de Black e Red. Bred. Aí que surgiu o nome. Fala aí, Nasa.
O famoso cacetinho, né? O pãozinho que você compra na padaria.
Pão francês.
Bred. Pão francês, é Bred.
Depois de tudo isso que o Yannick disse, esse tênis é o quinto lançamento do modelo, tá bom? Ele teve o seu primeiro lançamento lá atrás, em 1989, como o Yannick disse. O modelo OG, o modelo original, tem o logo da Nike Air no painel traseiro. Em outros lançamentos, ele não tinha esse detalhe, o que vale muito para a cultura sneaker. Então, ele será lançado agora, no dia 11/5, às 10 horas da manhã, no site da Nike Sneakers, pelo preço de R$ 800, R$ 799,90. Ou seja, se você quiser comemorar os 30 anos desse modelo, que é icônico tanto para a marca quanto para a gente que adora apreciar esse tipo de tênis, é melhor você maneirar no seu rolê de sexta-feira, moleque, para você acordar cedo no dia seguinte. Porque esses tênis aí é aquele negócio, como foi dito aí pelo pessoal, pelo bonde do F4, se você ficar ali, fio, se você não chegar cedo e ficar no bonde do F4 ali, nós não vai, você não consegue, porque esse negócio acaba rápido, não pega, acaba muito rápido. O tênis é grail, galera, é grail.
É, realmente, velho. Então acorda cedo aí, galera. Vamos tentar pegar esse drop. E a gente quer saber se você conseguiu ou não. E se você discorda com a gente. Se você não acha que esse é o tênis da semana. Você acha que é outro modelo? Fala pra gente.
É isso aí, galera. Como o Yannick aí, o Nazaré já falou. Tem que ficar esperto aí com esse tênis pra pegar ele. Eu vou tentar não moscar aqui no F5. Jogar o dedo um tequinho mais pro lado pra bater no F4. Fazer parte aí do bonde do F4. E tentar adquirir o meu par do novo Jordan Bred. Bom, galera, então chegamos a mais um fim de episódio do Sneaker Talk Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí, que as discussões que a gente sempre tenta trazer aqui é pra agradar o gosto aí de vocês. E manda o feedback, né, como sempre, deixa o dedo aí no joinha, senta o HS no like aí, galera. Isso aí já fortalece pra caramba, compartilha com o papai, com a mamãe, com o amiguinho, com a namorada, com todo mundo que você tem aí nas suas redes sociais. E agora eu passo a palavra pra se despedir, Nazinha.
Eu não vou ficar mais agradecendo vocês, senão vocês vão achar que eu tô mentindo pra vocês, gente. De tanto que eu agradeço, porque a gente tá tendo aí um feedback muito positivo, né? Eu acredito que todo mundo esteja gostando bastante, todo mundo que tá nos ouvindo. Então, meu, muito obrigado. Continuem escutando a gente faz isso aqui da forma mais gostosa possível. Então, meu, é isso, gente. Um tchau pra vocês, um bom final de semana. Beijinhos.
É isso aí, galera. E só pra deixar claro aí, daqui uns dias vai surgir umas entrevistas. Então, se você vê algum perfil que você gosta, manda pra gente que a gente vai tentar conversar com eles pra fazer uma entrevista bacana e trazer conteúdo diferenciado pra vocês. É isso aí, tudo como o cara falou. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Falou.